es necesario que la persona articule las palabras y de otro lado la persona no puede se hacer oír na amida. Velichora, Hashem yodea machshavot lev kol adam ve adam. Para que eu preciso articular as palavras? Hashem não sabe quais são os meus pensamentos. Bimken madua en masfik la avodat tefilah machshavat lev. Vamos supor que a pessoa pega um sidur e fica olhando para o sidur e fica pensando, certo? É, tem um nome isso. Meditando. Por que que não é suficiente a pessoa meditar na tefilah? Precisa que ele fale as palavras. Hamaharal בנתיבות עולם נתיב העבודה פרק ב' מבאר את עניין הדיבור בתפילה דווקא על ידי חיתוך השפתיים. ויסר סיטדו אגורא ונטרשו דו מהרל אונדי אל אספליקה פורקי כי אימפורטנטי כי נתפילה הפסוע ארטיקולי אספלברס. ועוד הקשו כי למה צריך להתפלל בדיבור? פרופיו מהרל פיילוסוף פרגונטה פרגונטרום פורקי כי פריסיסה סרדיטה התפילה פלדה או דיטה כמו מליאור falada. Veare Hashem Itbarach Yodea Machshavot Bene Adam. Vedai Hayabe Machshava. Era suficiente apenas que a pessoa meditasse na tefilah no pensamento. Para que precisa falar as palavras? Aval Davar Ze Ki Atfilah Ile Hashlim Et Adam Mashehu Haser. Primeira colocação do Maharal: que a tefilah vem completar a pessoa no que lhe falta. Veaz Hashem Itbarach Shomei Atfilato Ubakashato. Aí, a Kadosh Baruch Hu ouve a tefilá e o pedido da pessoa. Quando? Kasher Adam Haser Vetzarich El Ashlama. Quando a pessoa reconhece que lhe está faltando e ele precisa se completar e tem coisas que só Hashem pode completar para ele, aí então a tefilá é ouvida e atendida por Hashem. Hashem Itbarach, agora ele esclarece, Rotze Latet La Adam. Hashem quer dar para a pessoa que Hafetz Hesed Hu. Hashem é definido como Hafetz Hesed. Hashem quer fazer o Hesed com a pessoa, mas Hashem não quer que a pessoa receba o Hesed de graça. Hashem não quer que a pessoa receba o Hesed, como dizem Hazal, Nahamad Kisufa, um pão de esmola,
de vergonha.
Quer Kadosh Baruch Hu que a pessoa faça por si, que ele tenha méritos para receber esse Hesed de Hashem. E quando a pessoa faz por si só, nós já estudamos aqui que ele proporciona para Hashem fazer aquilo que o que mais Hashem quer, que é beneficiar a pessoa. Aval hu rotze she'adam yeda she'hu haser, v'she'Hashem hu ha'mashlim et hesrono. Hashem quer que a pessoa se convença que o sujeito Hasser lhe está faltando, ele não é completo. Derech Agav, há uma colocação muito importante do Sefer HaChinuch em Mitzvah de Brit Milah. Ele diz, por que que Hashem já não criou a pessoa Mahul? Por que que Hashem deu o trabalho para que o pai precise fazer Brit Milah no seu filho? Então diz o Sefer HaChinuch que Hashem quis mostrar para a pessoa que da mesma forma que fisicamente ele precisa se completar, ele só se completa o Yehudi fisicamente depois que ele fizer o Brit Milah, que assim também espiritualmente cabe a ele a vida inteira se completar. Então Hashem quer que a pessoa tenha consciência que lhe está faltando tanto coisas materiais como coisas espirituais. Mas não é suficiente ter consciência que está lhe faltando. Ter maior consciência que quem pode completar a vontade, as necessidades da pessoa, melhor dizendo, é a Kadosh Baruch Hu. Aval hu rotze, quer dizer Hashem Itbarach, she adam yeda shehu haser ve she Hashem hu hamashlim et hesrono. Adam unechav Adam mitzad adibur. Qual a diferença do ser humano entre as outras criações de Hashem? Hashem criou o mineral, criou o vegetal, criou o animal e criou o medaber. O ser humano é chamado medaber, falante.
Existe
a palavra ser falante. O bezuladze é no Adam. Sem a fala, o ser humano não é ben Adam. Vamos repetir uma coisa que nós já falamos diversas vezes, mas ela é pertinente nesse momento. Se a gente pegar todos os dias Birkot HaShahar e a gente lê Birkot HaShahar, a gente vê que tem brachá sobre tudo. Netilat Yadayim, Asher Yatzar, sobre a Neshama, Pokeach Ivrim, Zokef Kefufim, Matir Asurim. Por que não tem brachá sobre a fala? A coisa mais importante que tem. O que é o ser humano sem a fala? É o que distingue o ser humano, o que diferencia o ser humano dos demais seres, é a fala. Mas na verdade é um equívoco quando a gente diz que não tem brachá sobre a fala. A brachá hanoten la sechvi vina leavhin ben yom u ben laila é a brachá sobre a fala. Por quê? Porque no Tanakh a palavra sechvi tem dois significados. Um, o galo, que a Kadosh Baruch Hu deu inteligência para o galo cantar de madrugada, de manhã cedo, para que ele sabe diferenciar quando terminou a noite e está começando o dia. Mas tem uma palavra chamada Sehvi Mile'el, paroxítona, e assim tem que ler a brachá, não tem la Sehvi Vina no Sefer Iyov, que é lev. Sehvi significa lev. Anoten la sechvi, quando nós falamos de lev, é lev e seche. Anoten la sechvi bina leafhin, distingui ben yom u ben laila. Yom e laila não é só dia e noite. É o que é certo e o que é errado. Então, a pessoa, or e behoshech. A pessoa quando fala é o reflexo de sua machshavá, é reflexo do seu coração. Hazal dizem Adam medaber mehir hurei libo. A pessoa fala daquilo que ele... Ninguém tira daqui o que não tem. O que tira daqui, de dentro, é o que tem. Então, essa é a brachá sobre a fala. Anotem la sechvi binad afhin ben yamu ben laila. Seguindo esse raciocínio, nós podemos constatar uma coisa única na história da humanidade, que um animal abriu a boca para falar. Isso não vai se repetir nunca mais. Por quê? Porque Hashem disse para Bil'am: se você sabe só bater no seu animal, sim, se você quer amaldiçoar o povo que eu quero abençoar, se você, por causa de dinheiro, vai atrás dos ministros de Balak para amaldiçoar o povo, eu vou te mostrar que não tem diferença entre você e o animal. O animal abriu a boca e começou a falar: Lamazei kitani shalot, me'asiti lecha. De repente, o animal fala: o que fiz? Nenhum cachorro vai falar para o dono: Lamazei kitani shalot me'amim. Não precisa. Nenhum animal vai falar mais. Porque isso aconteceu uma vez na história da humanidade. Para ensinar para todo mundo, para todas as gerações, todos os séculos, que olha, se você não se comportar como Ben Adam, se você não sabe o que falar, se você não sabe se comportar, se você não sabe como falar de Hashem, você e o Atom do Bilam é a mesma coisa. Não precisa vir o seu cachorro em casa e chamar a atenção. A Torá já te chamou a atenção sobre isso. Então, Kadosh Baruch Hu quer que a pessoa reconheça que haser, que a pessoa lhe falta. Mas maior reconhecimento a pessoa precisa ter, que o único que pode preencher o que está faltando para a pessoa é o Ribono Shel Olam. Ha'adam u'nechshav Adam mitzad ha'dibur. A pessoa é considerada Adam por causa da fala. É o que distingue a pessoa dos outros seres. O Bezulat Ze eno Adam. Sem isso a pessoa não é Adam. Ma'alat ha'adam mish'ar ha'nivraim sheshtokou ha'dibur. Toda a ma'alá do ser humano em relação aos outros seres é que ele tem o poder da fala. Como Shekatuv, ויהי האדם לנפש חיה, וכתב התרגום לרוח ממללה. כי כאיסו כתורה הסקרבי כאילו קריאו השם הוא אדם, ויהי האדם לנפש חיה. Diz o Unculus, e Rashi escreve em Masechet Kiddushin, que todas as palavras do Unculus foram escritas por Ruach HaKodesh. Rashi em Kiddushin escreve que tudo que o Unculus escreveu é por Ruach HaKodesh. E o Unculus diz que é Vaihi Ha'adam Lenefesh Haya Ruach Memalela, é o poder da fala. Ha'adam Mitztayen Mikol HaNivraim Bekoach HaDibur Shia Nefesh Haya Shelo, como se katav Rashi, se ua de'ave adibur. Estão vendo? A inteligência e a fala juntas. O que Rashi escreveu? Nefesh haya se ua de'ave adibur. Não é só o dibur. Porque se o dibur vier do lado animal da pessoa, ele é Bil'am. E o jumento do Bil'am e ele são iguais. O dibur precisa vir da DA, precisa vir da inteligência da pessoa, de saber distinguir entre Yom e Laila, o que é claro, o que é escuro, o que se fala e o que não se deve falar, o que se faz e o que não se deve fazer. Venich ora, harei itrona Adam al kol anivraim, hu bedea, uma tzorech yesh bedibur, é suficiente, ele já tem inteligência, o homem, para que precisa da fala? Mas a gente já pode já antecipar de que adianta a inteligência se a pessoa não tem como expressar a sua inteligência por intermédio da fala. Ela se agmar, se ela dá, se o amasse a dibur, o que conclui a DA, a inteligência, é quando a pessoa se expressa, mas se expressa como Benadam. A dibur hulvush la dat. A fala é a vestimenta da inteligência. Que do leia de bur, é lá no Yodim Mau Hoshev. Você olha para a pessoa, conversa com a pessoa 10 minutos. Ele fica te olhando. Você não sabe o que ele está pensando. Enquanto ele não falar, e não é para a gente adivinhar o que ele está pensando. Porque Rahamim dizem que tem 7 coisas que estão ocultas do ser humano. Uma delas é o que pensa o outro. Está olhando para mim, Dr. Maurice Nahon? Não adianta eu agora tentar adivinhar o que você está pensando. Não adianta. Por quê? Porque Hachamim nos fixaram que tem 7 coisas que são ocultas do ser humano. Uma delas é Masheberibosh al-Havero. O que tem no seu coração que você está pensando agora? Não sei. Não adianta eu tentar imaginar. E veja que 99,9% das vezes, se você tentar adivinhar o que o outro está pensando, se ele te falar, você vai ver que você está errado. Então, a forma da pessoa expressar a sua inteligência é por intermédio da comunicação, por intermédio da fala. Hadibur hu levush ladat, é a vestimenta da inteligência. Kirule hadibur enanu yodim ahu hoshev, sem a fala, você não sabe o que a pessoa pensa. Gambe sugei abri'a nikra ha'adam medaber. Quando você fala de domem, someia, hai, medaber. Mineral, vegetal, animal. Como chama o ser humano, belashon hafamim, medaber? Domem, someia, hai, medaber. Velomrim sha'adam nikra sugba bri'a hoshev. Ninguém diz que é a espécie pensante. É a espécie falante. Se eu dei a lachov, porque que a bepoal shela machshava o adibur, na prática o pensamento é colocado na prática por intermédio da fala. Agora, de novo em negrito, são palavras do Maharal. Vekasher en adam mitpalelu mevakesh pedibur en kan mekabel. Diz o Maharal, quando uma pessoa reza, mas ele não expressa a sua capacidade intelectual precisa ser expressada por intermédio da fala. E por isso que precisa falar, e não é suficiente meditar na fila. Que kol mekabel mevakesh lekabel mashu haser. Toda pessoa que quer receber, ele diz, eu quero. Por exemplo, se eu estou com sede agora, eu vou pedir, por favor, tragam-me um copo de água. Se tem alguém que está com frio, por favor, traga-me um copo de chá.
Como que eu vou adivinhar que o sujeito é?
Ah, Kadosh Baruch Hu, sim, sabe, é muito diferente de nós, mas Hashem quer que você expresse aquilo que Hashem de mais importante te deu, que é a sua inteligência. Como Hashem quer que você expresse isso? Quando você reconhece que está te faltando, e você diz para Hashem, Hashem, fala, fala, porque você é um ser falante, você não é um ser só pensante. Para você se completar, você tem que ser um ser pensante e falante. Velachem, sarich shiye mevakesh hesrono bedibur. É necessário que a pessoa expresse o que lhe está faltando. Ve'az hu mevakesh hesrono bemashu adam haser. Aí então ele expressa exatamente o que está faltando. O sujeito vai no médico e começa a olhar para o médico. O que trouxe o senhor aqui hoje? Certo? Dor de cabeça, dor de dente, dor de ouvido. O que te trouxe aqui? Ele não fala nada. Ele põe ele na maca, certo? Para ele começar a examinar. Mexe aqui, dói, o cara não responde. Mexe aqui, fala para ele, enche o pulmão. O que ele vai adivinhar? Mas você é médico, você tem que saber adivinhar que eu tenho, certo? Tem formas do médico achar, mas fica muito mais fácil. Por exemplo, vamos pegar um exemplo simples do dentista. Diz, olha, está me dando esse dente. Aí bate e diz, sabe, uma coisa é reflexo do outro. Ok, pelo menos a gente entendeu alguma coisa, certo? E se você não falar nada, pode ser que ele batendo, ele vai também achar. Mas fica muito mais... Zéu, fica muito mais inteligente você falar, olha, de repente ele vai achar que o que você falou que te trouxe aqui hoje não é. Mas pelo menos você se comunicou. Que fiche cor inyanei olam ma'aseh. Todas as coisas no mundo precisam ser concluídas por intermédio de uma aquisição, uma atitude. Quando a pessoa conecta, tem vários kinyanim na Torá, sem entrarmos em detalhes agora, sim, tem kinyan meshichá, tem kinyan kesef, tem kinyan sudar. Sem o kinyan, não se concluiu. Kachat filá. A tefilá precisa deixar claro para a pessoa que a pessoa está lhe faltando. E como a pessoa expressa isso? Por intermédio da fala, que ele articula as palavras da tefilá. Pessoa, por intermédio da tefilá, ele expressa o seu reconhecimento que ele está faltando, e o único que pode preencher suas faltas é o Ribono Shel Olam. Vechol od shelo hotzi et hesrono bepiv. Todo o tempo que a pessoa não expressou o que lhe está faltando por intermédio da fala, adain lo muvlat, shema shehu choshev levakesh umekabel shemargish bazet et hesrono bepifrat zeh. Não se expressou que ele de fato está lhe faltando. Precisa que ele fale isso. Itachen sheshto adain eze argasha shel kohi ve'otzem yadi. Qual é o problema aqui? Que pode ser que todo o tempo que ele não se expressa, é sinal que ele sente que ele é autossuficiente, que ele é o poderoso, que ele pode tudo. Então Hashem não quer que ele tenha essa falha, que ele tenha esse erro grave. Ele quer que ele fale, que ele não tenha vergonha de reconhecer, só você, Hashem, pode me preencher. Se ele não falar, ele vai continuar pensando que ele é o capaz, mas quando ele fala, ele se anula perante a Kadosh Baruch Hu, ele começa a sentir o quanto ele é dependente única e exclusivamente de Hashem. E uma colocação muito importante do Rav Dessler na página Resh Tzadik Bet. Bemkom shenigmar hasagat ha-sechel matkhila ha-emunah. Aonde que termina a razão é aonde começa a emuná, porque tudo que a pessoa entende não está dentro do conceito de emuná. A imuná começa onde a pessoa já não mais entende. Pois, se tudo estiver no âmbito do entendimento da pessoa, isso não chama-se imuná. A imuná começa onde a pessoa levanta as mãos e diz, eu já não entendo mais. E na verdade, quem fala muito sobre isso é um dos livros básicos da Yahadut, chamado Beit HaLevi. O Rav Soloveitchik, o primeiro da dinastia de Soloveitchik, o Beit HaLevi, ele nos diz, em alguns lugares, que é extremamente importante, e o mais difícil que existe na Yahadut, é a pessoa subjugar o seu entendimento ao entendimento da Torá. A pessoa não tem tantas dificuldades em fazer esta mitzvah ou aquela mitzvah, o tefilim, comer kasher, rezar 3 vezes por dia, e etc, etc. Mas o mais difícil para o ser humano é ele anular as suas ideias, seus pensamentos, seu raciocínio perante o entendimento e o raciocínio da Torá, que é o entendimento e o raciocínio do Ribono Shel Olam. Mori Verabi, Zecher Tzadik Livracha, se refere sobre o Rav Dessler, página Rei Tzadik Bet, Medi Beshem, Asfarim HaKedoshim, במקום שנגמרת השגת השכל, שם מתחיל האמונה. Rav Dessler traz em nome de livros importantes, que é onde termina o entendimento da pessoa, onde termina a razão da pessoa, lá começa a emuná da pessoa. A sechel, o nivram mugbal, o cérebro da pessoa, o entendimento da pessoa, foi criado limitado. Shekoho yafe rak betoch misgeret habri'a she'anu yecholim lehasig besichlenu al yedei hitbonenut bechol habri'a mehakatan ve'ad hagadol ech shekol echad nivra bemakom hanachon ubizman hanachon. Foi limitado a razão da pessoa dentro do âmbito da criação, onde a pessoa, no máximo, consegue refletir sobre as criações do Ribono Shel Olam, da menor até a maior criação, e dizer, ó, Kadosh Baruch Hu fez isso de uma forma perfeita, de uma forma maravilhosa. Vetzichim levarer et yedi'at Hashem mitoch misgeret habri'a uliyashev oto im asechet. É necessário que a pessoa esclareça para si mesmo o conhecimento da grandeza do Ribono Shel Olam dentro do âmbito da criação e tentar organizar na sua mente tudo o que há dentro da Briá. Avar, mas o lemala me asagata sechel. על זה אמרו במופלא ממך אל תדרוש. Porém, o que está acima do entendimento da pessoa, חכמים afirmaram na Gemara em Masechet Chagiga, במופלא ממך אל תדרוש. Naquilo que está acima do seu entendimento, você nem procura entender. Muitos escrevem como remes para isso que a Torá começa com a letra Bet, como se dizendo, você procura pesquisar do Bet para cá, porque o Bet não tem abertura para a direita, tem só abertura para a esquerda. O seu entendimento é restrito à criação de Hashem, da maior criação até a menor criação, dentro daquilo que você consegue entender. O que era antes?
Bereshit.
A partir de Bereshit. O que era antes de Bereshit? Como que era? Etc, etc. Sobre isso tem Hazal Mefurash. Bamufle Mincha Altidrosh. Naquilo que está fora do seu alcance, nem procure o entendimento. Shama Mathila Ha'emunah Ha'anitit. E o Rav Dessler conclui dizendo que lá na verdade começa a verdadeira emuná. Emuná, hainu, shani mevine ta akbala sheli. Emuná significa que eu entendo as minhas limitações. Sheneni yachol lehasig yoter takadosh baruch hu mitzad asechel. Eu não tenho condição de entender o ribono shel olam com essa minha cabeça pequena por ela ser limitada. Va emuná mefareret lanu. E a emuná nos esclarece que nós não temos condição de entender a grandeza, a magnitude do Ribono Shel Olam. Nós sim podemos ver a bondade de Hashem na Briá. Por exemplo, o sol durante o dia, a lua durante a noite, as estrelas e as constelações, todo o trabalho que elas têm dentro do mundo. Esta emuná me reforça, ou esta visão me reforça a emuná no Ribono Shel Olam. A emuná mevareret lanu, a emuná nos esclarece, she'en anu mesugalim lehasig et atzmuto yidbarach. Não temos condições de entender a essência do Ribono Shel Olam. Aval yicholim lehavin et hasdei Hashem babriah. Por intermédio da criação nós podemos ver a bondade infinita de Hashem. Zehu bibur divrei ha-maharal devekut b'madrega elyonah ha-ne'lemet. Haynu, shemevin shenu yachol lehasig et Hashem yitbarach. Quando a pessoa reconhece que ele não consegue entender a magnitude de Hashem, aí começa a emuná. Aval hu mitpalel elav yitbarach vedavek bo b'shaat ha-tfilah. E mesmo que ele não tenha essa hasagah, esse entendimento da magnitude de Hashem, mesmo assim ele reza para Hashem yitbarach e ele está ligado com a Kadosh Baruch Hu na hora da tfilah. Hageder b'tfilah hu emuná. Também a definição da tfilah é o conceito de emuná. Hainu hitbatlut elav, a nossa submissão, a nossa anulação perante a Kadosh Baruch Hu. Mitzad echad adat sherak Hashem yitbarach hu yachol lemaleh et chesronem. De um lado estamos convencidos que unicamente a Kadosh Baruch Hu é que tem possibilidade de preencher as nossas faltas, o que está nos faltando. Umeidach hakarat gvulot asechel. E de outro lado reconhecer o quanto o nosso cérebro é limitado. She'en anu mesigim oto mikoah hakarat asechel, ela mikoah hakarat emuná bilvad. Nós temos o entendimento, nós atingimos o entendimento do Ribono Shel Olam não por intermédio da nossa razão, mas sim por intermédio da nossa emuná. Quer dizer que emuná não está fundamentada sobre razão. Aonde a pessoa começa a não entender, aí que começa a emuná. Belachem, anu mashvichim yahavenu alav. Já que nós temos dois princípios básicos, nós nos anulamos perante Hashem, nós reconhecemos que unicamente Ele é que pode nos dar o que nós precisamos, preencher as nossas faltas. E o segundo ponto, a gente reconhece a nossa limitação, por isso então nós estamos colocando nas mãos de Hashem, Mashlichim Yahavenu Alav, nós entregamos na mão de Hashem tudo o que nós precisamos. Ki betfilá anu tzichim lavo lehakara zu she'Hashem tachrit shalem betachrit hashleimut yoter mimma she'anu mesugalim lehavin. Nós temos que, por intermédio da tfilá, chegarmos ao entendimento, ao reconhecimento, que Hashem, ele é completo no máximo de plenitude que pode existir, muito mais do que o nosso cérebro tem condição de entender. Ve'aria deken, o mashlimet hestronem. E por intermédio desse reconhecimento da nossa limitação em relação à magnitude de Hashem, por isso que Hashem preenche as nossas necessidades. Ashrech al Hashem Yayevcha. Jogue sobre Hashem. Uksha'anu ponim er Hashem itbarach. Shubligvul, quando nós nos dirigimos a Hashem, Hashem esse que é ilimitado. Ubehestronenu anu mevakshim Hashem itbarach shemalet hestronenu. E por causa das nossas faltas, nós estamos pedindo para Hashem que ele preencha as nossas faltas. Faltas, esse é o termo? Necessidades. Vekach o nusach birkat atfilah. E assim é o nusach da barakha da tfilah. Matirim et abarakha bilashon nocheach. Nós começamos a barakha na segunda pessoa. Baruch ata. Falamos sobre isso diversas vezes. Umamshichim bilashon nistar. Depois a gente fala Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Ou, por exemplo, Sheakol niyah bidvaro, que é terceira pessoa. Baruch ata é segunda pessoa e a continuação da brachá é terceira pessoa. Ok, os chachamim que instituíram a brachot não sabiam que conjugar as coisas. Por que de repente Baruch ata é segunda pessoa? E por exemplo, Asher ki deshanu bemitzvotav vetzivanu é terceira pessoa. Ou Sheakol niyah bidvaro, tudo aconteceu pelas palavras dele. Dele é terceira pessoa. E não Sheakol niyah bidvarecha. Se fosse Sheakol niyah bidvarecha, seria segunda pessoa. Sheakol niyah bidvaro, terceira pessoa. Começou com ata, segunda pessoa, e foi para terceira pessoa. Certo, doutor José? Shemitzad ehad omnam anu medavrim el HaKadosh Baruch Hu be'atzmo. De um lado nós estamos falando com Hashem, Baruch ata Hashem, certo? Aval meidach hu nistar, venanu mesigim oto. Mas de outro lado, HaKadosh Baruch Hu está oculto. Não só oculto porque en lo guf veno de muta guf, que ele não tem nada que se assemelhe ao corpo, porque nós não temos entendimento de quem é Hashem. Então, nós estamos falando com ele, Baruch Ata, e de repente a gente fala Shakol niyah bidvaro. Ele quem fez, terceira pessoa. Por quê? Porque de um lado está falando com o Ribono Shel Olam, e de outro lado, a nossa limitação não nos dá a possibilidade de alcançar o verdadeiro entendimento da magnitude e grandeza de Hashem. Como que en anu ponim el midotav הגם שכל השגתו, השגתנו מסתמצמת והנהגת, והנהגתו של השם בלבד, היינו במידותיו יתברך, אך בתפילה אנו פונים באופן ישיר אליו, בעצמו, באומרנו, ברוך אתה השם אלוקנו. הג'נטי נון סידריזי נתפילה, פרה, אז מידות די השם. הוא שמע איזו די אטריבוטוס, תא? הג'נטי נון סידריזי נתפילה, מנציוננדו אוס אטריבוטוס די השם. A gente se dirige dizendo para ele, não vamos dar amidá, sim? Tem algum momento que a gente sim cita os atributos de Hashem. Mas na brachá, Baruch Ata Hashem, você, Hashem Eloquenu. Vehainu, como se katava Maharal, se a tfilá megiá ela behiná elioná nealemet. Escreveu Maharal, porque a tfilá ela chega num nível totalmente oculto do ser humano. Por isso, vamos tentar explicar isso um pouco melhor. Um dos primeiros Rishonim que fala sobre esta pergunta é o Ramban. E o Ramban, ele tem uma resposta diferente do que está escrito aqui, porque a resposta que está escrita aqui, ela é muito hábil e necessária para o entendimento da Tfilah. Mas, de uma forma geral, Começa-se dizendo Baruch Ata, segunda pessoa, e de repente, Asher Kideshanu Bemitzvotav Etzivanu, terceira pessoa. Diz o Ramban, porque as mitzvot são Min Ha'olam Ve'ad Ha'olam. As mitzvot são feitas aqui, no mundo que é a segunda pessoa, no mundo visível, Olam Hazeh, mas elas têm alcance no mundo invisível, que é o Olam Haba. Toda mitzvah que a pessoa faz, a pessoa cria um paraclit, um malach, um anjo defensor. Toda averá que a pessoa faz, ela cria um promotor. Alguém está vendo eles? Ninguém está vendo eles. Mas a mitzvah foi feita onde? Aqui, Baolam Hazeh. Todo mundo viu. Asher kideshanu bemitzotav etzivanu anetilat lulav. Está visível, certo? Agora, Motzei Shabbat, Asher kideshanu bemitzotav etzivanu al mikra megilah. Só que essas mitzvot feitas aqui, Baolam Hazeh, elas têm um alcance lá no Olam Haba. Por isso diz o Ramban, me parece que o Rashba também diz a mesma coisa, que as mitzvot são Mina Olam Ve'ada Olam. Não há possibilidade de desvínculo. Porém, nós viemos do Olam Haba e nós vamos voltar para o Olam Haba, certo? Nós estamos falando do Olam Haneshamot. Nós viemos aqui para fazer mitzvot e as nossas mitzvot, elas vão, se vocês quiserem, via satélite, como queiram. E quando não tinha satélite também elas chegavam. Esse aqui é o Hidush, certo? Elas chegam até o Olam Haba. Agora o Rav Chaim Friedlander Zatzal faz a mesma pergunta em relação, não a mitzvot agora, em relação a tefilah, a relação a brachá, Baruch Atah Hashem, segunda pessoa, Shakol Niyá Bedvaró, em vez de Shakol Niyá Bedvarecha. E toda a Amidá é assim, Baruch Atah Hashem Honen Hadat. Honen Hadat é também terceira pessoa. Então toda a tefilá é nesse. Por quê? Diz o Rav Chaim, que o Maharal diz que a tefilá Megi'a não só chega, toca, alcança. Não só alcança. Magá.
Atinge.
Se a tefilá Megi'a, ela behiná ne'lemet ha'elyoná. No ponto mais alto que é oculto de nós. Hainu. Anu yod'im shehakol mehashem itbarach. Nós sabemos que tudo é de Hashem. Av shen anu mesigimoto. Mesmo que a gente o quê? Não entende. Não alcança. Hoje, depois do shiur das senhoras, costume a senhora diz: que o senhor tem para me falar de consolo para o que aconteceu em Eretz Israel? Eu disse para ela que não tem um ser humano na face da terra que pode dar uma explicação, mas que quando ela for para casa, para abrir o Sidur e ler o Tziduk Adin. Tziduk Adin. Tzadik Ata Hashem Veyashar Mishpatech. Já que estamos falando sobre isso, por favor, me alcancem o Sidur. Não vai dar tempo, mas, Bechol Ofen, tenta me abrir ali. Tzadik Ata Hashem Veyashar Mishpatech. Kazurku, você é justo e sua justiça é correta. Tzadik Hashem Bechol derachav. Hashem ele é tzadik em todos os seus caminhos. Vehassid bechol maasav. Quem tem isso igual ao meu é a página 512. Vehassid bechol maasav. E a Rebbe é Hassid, não só tzadik. Hassid em todas as suas atitudes. Tzidkat echad tzedek le'olam. A sua justiça é uma justiça eterna. Vetorat echa emet. Agora, vejam essa frase. Mishpete Hashem emet tzadeku yahdav. A pessoa tem uma informação aqui, outra informação aqui. Essa informação é isolada. Essa informação é isolada. Mas se você unir as duas informações, você vai chegar Mishpete Hashem emet tzadeku yahdav. Se você vê elementos isolados, é como um filme. O filme começou há 5.761 anos. E a pessoa vive aqui 35 anos, 40 anos, já tem 40 anos, é um homem. Um senhor, já entende? 40 anos com um cara que entende. Ele quer entender o futuro e o passado. Nós não temos muito tempo para falar sobre isso, mas bem, Eder, a gente vai continuar, porque nós tocamos numa coisa importante, e é isso que nós não temos a saga, o entendimento de quem é o Ribono Shel Olam.
Muito obrigado.
Página Reis, Tzad Gimel. Vechen o Nusach Birkot Atfilah Matkhilim et Abrachah Berashon Nochiach Baruch Ata. Começamos as brachot na segunda pessoa. Depois o Mamshechim Berashon Nistak. E depois nós passamos para a terceira pessoa. Shakol Nihia Bedvaro Velo Bedvarecha. Se fosse Bedvarecha, seria a segunda pessoa. Bedvaro é ele, terceira pessoa. Por que que então começa com Baruch Ata, segunda pessoa, e passa para a terceira pessoa? Shemitzad Echad Omnam Anu Medabrim El HaKadosh Baruch Hu Be'atzmo. De um lado nós estamos falando diretamente com HaKadosh Baruch Hu, por isso a gente diz Baruch Ata. Aval Meidach Hu Nistar. Mas de outro lado HaKadosh Baruch Hu ele é oculto de nós. Ven Anu Mesigim Oto. Nós não temos nenhuma possibilidade de alcançar e atingir, entender a grandeza, a magnitude de Hashem. Kemochen, en anu ponim el midotav, agam shekol asagatenu mitztamtzemet b'anhagato el Hashem itbarach bilvad, ainu b'midotav itbarach. Ach b'tfila anu ponim b'ofen yashir elav b'atzmo b'omrenu baruch ata Hashem elokenu. V'ainu ma shekatav ha-maharal, sh'atfila megiya el abhina ha-elyona ha-ne'alemet. Explicou o Maharal o porquê que a Brachá começa na segunda pessoa e passa para a terceira pessoa, porque simplesmente o Kosh Baruch Hu é inatingível, e a Tfilá, por sua vez, ela chega nos lugares mais elevados possíveis. Isso significa que nós temos um reconhecimento pleno que tudo depende única e exclusivamente de Hashem. Só que nós não conseguimos atingir o entendimento da magnitude e grandeza de Hashem. Nem sabe que a ideia de filar anu mahzikimet emunatenu baborei yidvarach. Então, por intermédio da nossa tefilá, nós estamos fortalecendo a nossa emuná ba Hashem. Velachen Hazal amru shamashmiya koro betfilato aru areihu miktanei amanai. Por isso que Hazal disseram que este que levanta a voz na Amidá é chamado uma pessoa que tem pouca emuná, como se estivesse insinuando que precisa falar alto para que Hashem pudesse ouvir e atendê-lo. Que vaze hasralo itbatlut lifnei Hashem itbarach. Falta para essa pessoa anulação perante Hashem. Se se mitpalel belachas, mosif hu birur le'atzmo. Quando uma pessoa reza em voz baixa, ele está acrescentando um entendimento e um esclarecimento à sua pessoa. She amata midash el sichlom ukberet. Que na verdade a nossa mente ela é limitada. Não temos alcance mais do que isto. Isso significa o silêncio na Amidá. Omnam zeshet soek. Mevate baze shemashmia korosh ki v'yachol u'yachol le'asig yoter et Hashem itbarach. Esse que grita, parece que ele ao levantar a voz, ele consegue atingir, chegar mais próximo do entendimento da grandeza de Hashem. E por isso ele foi chamado Zeu. Tanei Amaná, uma pessoa com pouca emuná, porque a tefilá exige anulação perante Hashem. Faz parte da anulação perante Hashem a voz baixa na tefilá, que ele não seja ouvido, porque assim ele sabe que ele reconhece e esclarece para si mesmo. E olha, gritando ou falando baixo, Kadosh Baruch Hu vai me ouvir, vai me atender. Falando baixo ou gritando, eu não tenho como atingir o entendimento da magnitude de Hashem. Mas este que levanta a voz e grita, como se ele estivesse insinuando, eu sim consigo chegar até o entendimento. Hainu ha'emuná etzlonish ered beminum katan. Rak bitchum hakarat sechel shelov lo me'ever lekach. Já que o início deste capítulo começou dizendo em nome do Rav Dessler que é onde termina o entendimento do cérebro, aí começa a emuná. Esta pessoa que então ele reza em voz baixa, ele está reconhecendo em que, na verdade, de acordo com a sua limitação, ele não tem condição de atingir quem é o Ribono Shel Olam. O silêncio é o início da emuná dele, quando ele esclarece para si mesmo que ele não tem nenhuma possibilidade de entender o Ribono Shel Olam. Amagbia kolobit filato menevi'ei ha-sheker. Quero só lembrar que tudo isso nós estudamos de Haná, como está escrito, Vekolá lo yishma. Ela estava pronunciando as palavras, mas sua voz não era ouvida. E aí então surgiu todo esse assunto de que é necessário rezar a Amidá em voz baixa. Ainda há uma Amar Hazar que diz que todo esse que levanta a voz na Amidá, Menevi'ei ha-sheker, considere-o entre os falsos profetas. Veremos porquê. Mosif Oda Maharal, a minha amadbia korobit filatohu menevi'ei sheker, este que levanta a voz na sua tfilá, é considerado como se fosse um profeta falso. Asher hem devekim bekohot atum'a. Qual é o problema dos profetas falsos? Que eles se apegam às forças negativas, às forças da tum'a. Asher en lahem ma'ala ne'alemet ve'ahester klal ve'em nikraim kohot ahitsoniyot. Koach HaTum'a, ele é denominado Kohot Hitzoniyim. Forças que todo mundo vê. Forças que são atingíveis. Mas a força da Kedushá é uma força inatingível. Por isso a pessoa que levanta a voz na Tfilá, na Amidá, considera-se como se fosse um profeta falso. Porque um profeta falso, ele se apega a Kohot HaTum'a, as forças negativas, as forças da impureza, que elas são chamadas Kohot Hitzoniyot, porque elas são, fazem muito barulho, certo? E as coisas espirituais, elas simplesmente são todas elas feitas na surdina. É a palavra correta ou não? De uma forma discreta, fica melhor. O fichach, hamagbiah kolo betfilato, shugalui od yoter hu menevi'ei ha-sheker, ki hagbahat kol hu yoter nigla vedai bazel mevinei mada. Diz o Maharal, se nós estamos considerando que kohot ha-tum'a são chamados kohot hitzoniyot, porque fazem barulho e querem aparecer e querem se mostrar, então automaticamente uma pessoa que levanta a voz na sua tefilá é uma revelação que essa pessoa faz parte do grupo dos profetas falsos. Por quê? Porque levantar a voz, o Yoter Niglé, ele é uma coisa extremamente revelada. E quando é uma coisa revelada, faz parte então do Kohot HaTum'a e Kohot HaTzoniot. E por isso termina o Maharal dizendo, Pedai Bazé le mevinei madá, é suficiente para quem entende. Nevi'ei ha-sheker ta'u, ka'asher dimush yesh kohot hitzoniyim, she'akadosh baruch hu mesaram la'adam she'bahem efshar lishtamesh af neged ratzon Hashem itbarach. Prestem bem atenção sobre essa definição para nós podermos entender o que significa Nevi'ei ha-sheker. Explica o Rav Chaim, de acordo com o que o Maharal acabou de dizer, que os profetas falsos imaginaram que há forças externas que Kadosh Baruch Hu entregou na mão dos seres humanos, e os seres humanos podem, por intermédio dessas forças, fazerem qualquer coisa contra a vontade de Hashem. Esse é o equívoco do Navi Sheker. Esse é o equívoco de um profeta falso que acha que existem forças além das forças de Akadosh Baruch Hu, que Hashem entregou na mão das pessoas, e as pessoas podem fazer por intermédio dessas forças contra a vontade de Hashem. Ulam gam kohot elu en lahem shlita atzmit ki hem nivraim gam ken. Nós temos que entender que essas forças Hashem também as criou, mas elas não têm independência. Porque tudo que Hashem criou no mundo não tem independência. E por que que então foram criadas essas forças de Tumá, essas forças chamadas Kohot Hitzoniot, simplesmente para nos testar, para ver até onde nós acreditamos em Akadosh Baruch Hu, ou acreditamos, Hasbe Shalom, em coisas alheias a Akadosh Baruch Hu, atribuindo Halil a força para essas forças que elas, na verdade, elas foram colocadas no mundo unicamente para nos testar. Tem Chumash Devarim? O Sal já foi buscar. Eu quero ler com vocês, Bezrat Hashem, o trecho de Navi Sheker em Parashat Re'eh, que é um dos alicerces da nossa emuná, de como encarar determinadas forças que a pessoa pode se equivocar e pensar que essas forças têm algum poder independente, que por intermédio delas os que as usam podem agir halila contra a vontade de Hashem. Então por que que Hashem deu força para esse Navi Sheker? Por que que Hashem deu força para esse profeta falso? A própria Torá nos diz que Hashem deu para ele força única e exclusivamente para lenasot otanu, unicamente para nos testar. Hashem quer ver até onde nós acreditamos nele, não só acreditamos nele, mas sim estamos totalmente próximos a Kadosh Baruch Hu e não nos desvinculamos dele de maneira nenhuma. No Perek Yud Gimel do Sefer Dvarim está escrito o seguinte: Et kol ha-davar asher anochi metzave etchem oto tishmeru la'asot lo tosef alav velo tigra mimenu. Impressionante que há uma introdução antes de entrarmos no Navi Sheker. A introdução é: Et kol ha-davar asher anochi metzave etchem, tudo que eu ordenei vocês, tishmeru la'asot, cuidem em cumpri-lo. O tosef alav, não acrescente sobre ele, velo tigra mimenu, e não exclua dele. Vocês estão lembrados do Mashal do Magid Midubna? O porquê que a pessoa não pode acrescentar sobre as mitzvot da Torá? Eu já cheguei a comentar isso com vocês aqui. Sim. O Magid Midubna, que era contemporâneo do Gaon Mevilna, não só contemporâneo, como o Gaon Mevilna o escolheu como a pessoa que fosse repreendê-lo, que fosse chamar a atenção dele. E Rabbi Yaakov, conhecido Rabbi Yaakov Bala Mishalim, o Rabbi Yaakov Midubna, ele percorria várias cidades na Europa, dava drashot, e suas drashot eram todas elas baseadas sobre mashal, sobre exemplos. Então ele, num dos exemplos em que em algumas oportunidades teve rabanim que se manifestaram, que determinados exemplos que Rabbi Yaakov Midubna deu, eles são exemplos Beruah HaKodesh. Não necessariamente esse que eu vou citar agora, mas tem um determinado Mashal em que ele deu em que disseram Hachamim, que ouviram esse Mashal, que ele foi inspirado Beruah HaKodesh com esse Mashal. E aqui também ele teve uma inspiração muito interessante. Ele disse que uma pessoa tinha um vizinho. Esse vizinho constantemente vinha pedir objetos emprestados. E todas as vezes, eu estou encurtando a história, e todas as vezes quando ele trazia, devolvia os objetos, ele devolvia eles em dobro. E aí o homem perguntava, mas como, eu te dei um, você vendo dois? Ele falou, nasceu mais um. Muito bem, numa oportunidade, isso depois de muito tempo, isso é um treino que os sujeitos mal intencionados fazem. Num determinado momento, ele percebeu que esse seu vizinho tinha um candelabro de ouro. E veio pedir emprestado o candelabro de ouro. E o vizinho emprestou porque diz, esse homem sempre devolveu em dobro. Eu vou ter agora dois candelabros de ouro em vez disso. Passa uma semana, passa duas semanas, passa três semanas e o homem não devolve. Aí então ele perguntou para ele, mas o que aconteceu? Por que você não está devolvendo? Ele falou, você não me acreditou quando eu falei que nasceu? Agora sim, me acredita que morreu.
Morreu.
Diz o Magid Midubna, Kadosh Baruch Hu não quer de nós nenhum favor. Porque quando a gente começa a acrescentar, porque qual o problema de acrescentar sobre a Torá? A pessoa diria, o lógico seria excluir da Torá. Mas acrescentar, eu estou fazendo uma grande coisa. Hashem diz, não me faça favores, porque eu sei que do momento que você vai começar a acrescentar, você vai começar também a excluir. Então, por favor, não mexa na minha Torá. A Torá não é sua. A Torá é minha. Eu te dei ela para você viver com ela. Por favor, não corta aqui, não corta lá. O Rav Seruya contou numa oportunidade uma história muito interessante. Eu ouvi isso de vocês, eu acho. Não cheguei a ouvir diretamente dele. Que uma vez, vocês sabem que os Sifrei Torá dos Ashkenazim, eles são colocados um pano bonito, que na época anterior as mulheres bordavam isso, enfeitavam isso, e etc, e etc. Não era uma caixa, não é uma caixa como o nosso. E uma vez teve um concurso, e muitas pessoas trouxeram o Meil a Sefer Torá. Cada um trouxe o seu Meil, e no concurso quem ganhou foi uma pessoa que fez um Meil, mas que era mais curto do que o Sefer Torá. E teve um inteligente que sugeriu, sabe de uma coisa? Vamos colocar o Meil, vamos cortar o pergaminho para que o Meil possa. Meus amigos, este Mashal, ele é um Mashal extremamente profundo. Pode ser que nós fazemos isso todos os dias. Para nós podermos preencher os nossos desejos materiais, para que a gente possa satisfazer o nosso Yetzer Hará, muitas vezes nós estamos cortando as coisas da Torá. E vem a Torá e nos diz, Et kol ha-davar asher anochi metzave etchem. Et kol ha-davar. O que é et kol ha-davar? Tudo. Tishmeru la'asot. Tomem cuidado para fazer. Não faça bem me quer, mal me quer. Não pode escolher. A Torá é um pacote fechado. E é isso que você precisa aceitar. Não tem escolha. Isso me agrada, isso não me agrada. Agora sim, depois não, e assim por diante. Lotosef alav velotigram imen. Por favor, não acrescente e não diminua. Não exclua. E aí começa a Torá. Interessante essa introdução antes do Navi Sheker. Ki yakum bekirbecha Navi. Que se levantar de repente no seu meio um profeta, o holem halom, ou um sonhador, tem muitos, venatan elecha ot omofit, e ele inclusive te mostra milagres, ubaha ot veamofit, e veio um milagre, aconteceu um milagre, asher diber elecha lemor, e agora ele por intermédio disso, ele te disse, está vendo, sou milagroso, eu sei fazer as coisas. Vamos ir atrás de outros deuses, deuses que a gente não conhece, e vamos trabalhar para eles. Diz a Torá, não ouça esse profeta ou esse sonhador. Por quê? Então por que Hashem deu para ele esse poder? Olhem que coisa impressionante. Que menace Hashem Elokechem etchem. Hashem está testando até onde vai a sua fé. Lada'at ha'yishchem ohavim et Hashem Elokechem bechol levavchem bechol nafshechem. Hashem está nos testando até onde vai a nossa emuná e o quanto o nosso amor a Hashem é com todo o coração e toda a alma. Aharei Hashem Elokechem telechu. Vem atrás, não vai atrás desse sujeito. Esse sujeito é um sujeito malandro. Não vai atrás dele. Mas sim, aharei Hashem Elokechem telechu. Vai atrás de Hashem. Veoto tirau, a ele temerás. Mesmo que este homem fez milagres. Vet mitzvotav tishmoru. E você tem que cuidar das mitzvot de Hashem. Ubkolot ishmau. Tem que ouvir a voz de Hashem. Veoto ta'avodu. E a ele servirás. Não como ele veio, esse Holem Halom, ou Navi Sheker, dizer aharei nelecha aharei Elohim aherim. Mas sim, Hashem diz, não. Veoto ta'avodu. Sirvam o Hashem que vocês conhecem. Não esses que vocês não os conhecem. Ubotit bakun. E com Hashem vocês têm que estar sempre ligados. E o que, que acontece com esse profeta? Com todos os milagres e as maravilhas que ele fez. Ve a Navi Hahu, e esse profeta. O Holema Haloma, o esse sonhador. E o Mat. Tem riu de matar esse sujeito. Por quê? Que diber sará al Hashem Elokechem. Ele falou coisas infundadas sobre o Ribono Shel Olam. Ribono Shel Olam, este está acreditando nos milagres deste Holem Halom, deste Nasheker, Hamotzi etchem Eretz Mitzrayim. Hashem que fez muito mais do que este sonhador e esse profeta falso. Hashem que nos tirou de Mitzrayim, Veapodecham Ivet Avadim, que nos resgatou da escravidão, Leadi Hachaminad Derech, esse cara quer te tirar o que é? Do caminho, Asher Sivecha Hashem Elokecha, caminho este que Hashem te ordenou, Alechet ba, ubi'arta hara mekirbecha, tem mitzvah de exterminar o mal no seio da comunidade. Quem é essa pessoa? Este Navi Sheker, este Holem Halom, que inclusive faz o quê? Milagres. Voltamos para o nosso assunto para a gente poder finalizar. Explicou o Rav Chaim na página Reisa de Gimel, no parágrafo que começa com os dizeres Amagbia Kolobit Filatome Neviei Sheker, Navia Sheker, nas letras não em negrito, um pouco depois delas, Neviei Hasheker, os profetas falsos, Tau, se equivocaram, Kasher Dimu, quando eles imaginaram, Sheyesh Kohot Hitzonim, Shakados Baruchu Mesaram Le Adam Shebahem Efshal Ishtamesh Afneged Raton Hashemit Barach. Eles tiveram um equívoco muito, muito grave de pensarem que existem forças alheias em que Hashem fez elas, mas que Hashem deu para elas, facultou para elas algum poder. Ulam Gam Kohot Elu En Lahem Shlita Atzmit. Nós que temos emuná sabemos que essas forças não têm forças independentes. Kihem Nivraim Gamken. Todos esses que Hashem criou estão baixo governo absoluto de quem? De Hashem. Venitnun El Nisayon Lano. É apenas o que? O Nisayon. Lirot Im Nakhish Eta Emuná Baboreid Barach. Vermos se nós vamos deixar Halila de acreditar ou de negar a emuná fiel Ba'ashem Yitbarach. E por isso que coube bem aqui esse trecho em que a Torá inclusive fez uma introdução antes do Navi Sheker e do Holem Halom, dizendo que nós temos que seguir Hashem, todas as suas mitzvot, e não podemos nem acrescentar e nem excluir.